O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração.
O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração.
É isso aí, galera. Mais uma vez o TrollaCast aqui com vocês. Eu sou o Diogo.
Eu sou Eldo e prometo não falar muita besteira hoje.
Aqui é o Yasha Galazi e eu peço licença para entrar na sua casa.
Aqui é Edgar, estou aqui hoje porque tá tendo um comício na frente da minha casa.
Eu sou o Paulo Neto e duvido da promessa do Eldo.
Pega eu, que eu sou ladrão.
O tema hoje é lição, mas antes de falar do tema de hoje, eu acho importante a gente repercutir o nosso primeiro episódio, verdade, que foi o episódio passado sobre Macapá. E é óbvio que fez sucesso, porque faz de Macapá da Ibope.
Boa, galera, inteiro adorou.
Até porque é o único que tem aqui em Macapá também.
O mundo quer saber sobre esta fantástica terra.
Terra de Lost.
É.
Inclusive, eu queria saber o seguinte, eu acho que não tem outro podcast em Macapá. Não sei se alguém tiver, se pronuncie.
Com certeza não tem outro tão bom quanto.
É, se tiver, precisa de melhorar a edição e a divulgação, porque ninguém conhece.
É, e detalhe, falando de divulgação, nós começamos, falando em números aqui, né? É, nós começamos com 21 seguidores no outro episódio e terminamos com 274 que tem hoje.
Talvez
estouramos
depois
o servidor do podcast, vamos ter que mudar o servidor porque estourou de tanto acesso.
É, estouramos assim, né? A nossa conta gratuita.
Estourou.
Talvez a conta. A gente está se vangloriando dos 20, 200 e pouco, talvez depois desse isso pode cair aí para os 50.
É verdade, novo, porque estourou a conta gratuita.
Estourou o servidor, né? O não Google dá, parou de funcionar.
Não. Estourou a conta gratuita que não dá para nada.
O nosso podcast, no primeiro dia, nós recebemos um ouvinte aqui, o arroba Senor Cunha, que é o Matheus Cunha, que gostou do cast, fez a nossa arte, então hoje o podcast tá um pouco mais profissional, tem uma arte.
Foi ele que fez o avatar do podcast.
Ele que fez o avatar do
que ficou muito bacana, inclusive obrigado, porque ele fez de graça.
Ele fez de graça. Espero que ele não cobre nada depois, porque não tem dinheiro pra pagar, então...
Eu acho que ele merece uma salva de palmas.
Isso mesmo.
Muito obrigado pelas palmas. Também agradecer aqui, olha, eu contei aqui 28 pessoas que mencionaram o TrollaCast.
28?
28.
Isso é, tudo.
Só que tiveram, apaixonou.
15 dias?
Não, 15
dias.
28 pessoas conseguiram acesso à internet em Macapá pra mencionar. É um sucesso. Pô,
vou falar rápido.
São 28 acessos ou 28 pessoas? Porque eu fiz umas 4 vezes.
Não, 28 pessoas.
Bom, se for contar todas as vezes que a gente acessou, né, velho? Eu acho que bate esses 20, 22, assim.
São 28 pessoas
para
estourar o servidor da
conta. Vamos lá. Então, agradecer o Senor Cunha, agradecer o Jailton, que é baiano, morou em Macapá e hoje mora em São Paulo, fez uma propaganda do podcast.
Pô, ele recomendou, né? Ele recomendou pra um monte de gente o podcast.
Foi.
Disse que tá tão empolgado que ele disse que quer participar no futuro.
Não.
Não. Inclusive, se contenham, tá, gente? Não é bagunçado assim. É feito uma seleção séria, não é
se
desse
ele,
jeito.
Assim, se ele quer ajudar a minha conta, eu vou disponibilizar pra ele. Eu deposito uma mensalidade ali.
Qualquer valor.
Ele faz a assinatura do podcast premium do TrollaCast.
Esperança, estamos lançando a campanha. Pode depositar.
É capaz de ganhar um chaveirinho.
Pode ser, pode acontecer.
Bom, agradecer a Adriele, agradecer o Zeca Barreto, agradecer a Rejane, que não é a mulher do Iaxá, é outra Rejane, o André Machado, o Daniel, o Alcilene, que...
É outra mulher do Iaxá? Não entendi.
Não é.
Eu também não entendi. Inclusive, beijo, amor, não tem outra, tá?
Agradecer o Garia P, a Alcilene, que colocou lá no
Garia
blog dela.
Garia P, o legal, né? É interessante que a gente tem pessoas de todos os estratos sociais acompanhando o TrollaCast. Seu cara é um gari aqui do Amapá e tá acompanhando o podcast, tá acessando a internet.
Coronel Ricardo Dias, pelo amor de Deus.
Ah, é? Ah, não, desculpa, é que esse nome aí a gente se confunde. Peço desculpa, inclusive tô batendo continência neste momento.
Tô batendo.
Ai, meu Deus do céu. Cara, são 28, não dá pra falar todo mundo. Muito obrigado a todos e vamos entrar no cast.
Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão.
Festa da democracia. O tema é eleição. E como essa palavra é quase patenteada pelo Iaxá, eu quero que ele coloque aí o que, é que ele acha da festa da democracia eleitoral.
Candidato, você tem 2 minutos.
Obrigado. É festa estranha com gente esquisita. Olha, é um tema que não tem como evitar nesse período, em que pese a gente tentar evitar ele, tá por todos os lados, é um negócio pegajoso, é um negócio que não larga a gente, essa coisa de eleição.
O que a gente tenta evitar são os processos.
Né? Eu, por exemplo, amanheci com barulho na frente da minha casa por conta da festa da democracia.
Lindo, lindo, lindo.
A rua da minha casa tá fechada.
Que é festa sem música?
De... Música alta, né?
Paulo? Claro, e de qualidade duvidosa. Por falar em eleição, já que a gente vai falar de eleição, ontem, aqui em Macapá, foi realizado um debate. O primeiro debate transmitido pela televisão, eu acho, né? É, entre os candidatos, a prefeitura e... Não sei, Edgar, você viu o debate? O que você achou do debate?
Eu não consegui assistir porque na minha casa não pega a TV, o sinal tava ruim. Acho que a ideia, acho que só quem tava lá conseguiu ouvir também.
Paulo Neto.
Eu não tenho nenhuma opinião sobre o debate daqui. Diogo?
Não, nada.
Nada.
Eu achei que o primeiro gol da seleção brasileira foi impedido. E achei que o pênalti que o Neymar converteu não existiu.
E sendo festa, uma coisa estranha também, além de tudo, chamar de festa um negócio desse, é que não pode beber. Como é que não pode ir numa festa e não pode beber?
Não pode beber e o cara é obrigado aí, né? É uma festa em que a gente tem que ir. Não, tem que ir. Não, mas eu não tô me sentindo bem. Eu não quero sair hoje. Tem que ir, tem que ir.
Aquela tia de estânio. Aniversário da tia de estânio. Amanhã eu não quero. Não, vai.
Vai.
Não. Amanhã eu não quero ir. Vai.
Vai.
E não vai de cara feia. Vai sorrindo.
E como toda festa, às vezes a pessoa que é festa, ela paga pra ir pra festa. Né? Aqui as pessoas pagam pros outros irem pra festa. Não sei se vocês me entenderam, né?
Ou paga se não for.
E aí tu imagina o seguinte, que tu vais na festa, tu chega lá e tu quer ir embora pra tua casa, mas aí o cara diz, não, fica, senão tu vai pra cadeia, velho.
Tem essa história também. Cara, tem umas coisas assim meio sui generis na festa da democracia brasileira, assim, aquelas coisas que parece jabuticaba, né? Só dá no Brasil. Um exemplo é esse. Não, é que
verdade,
o Diogo...
Isso que o Diogo falou é verdade. Se você chega na fila, eu vou voltar logo me livrar disso. Aí você chega 8 horas.
Não, eu já fui mesário. A galera chega 7h30.
Isso.
Faz briga,
você chega
com o portão fechado. Vou voltar logo, ele corre e chega na porta. E aí Paulo?
Chega na porta, o mesário faltou. Aí o chefe de sessão, o presidente, lá, chefe de escola, chega, convoca esse cidadão. Esse cidadão aí com pinta de italiano. Vem aqui pra mim.
Assim.
Se não for, vai preso.
Scusa, non capisce niente, non parla o português. Não tem jeito. Vai ter que ficar lá de qualquer jeito.
Vai ficar lá, senão vai preso. Vai sair provavelmente 7 da noite, não sei.
Vocês percebem que é um negócio muito democrático.
Muito,
é
legal.
Um negócio que.
Assim, não posso, sabe? Não posso. Não...
Mas pra ajudar a boa parte da população, e achar, quanto é a multa pra quem não votar?
Salvo o melhor juízo, esse ano ela varia de R$ 1,50 a R$ 3,50, sendo que para aplicar R$ 3,50 tem que ser mediante decisão fundamentada.
Não, ou seja, não vale nem o ônibus, né? Fica em casa, mais barato.
Inclusive você pode pegar um ônibus e ir até Santana justificar e volta.
Ou seja, quem viu o programa passado sabe que é mais barato que uma donzela, né?
A gente citou o exemplo do cara ser convocado, poder ser convocado assim, do nada, ser convocado pra ser mesário, se alguém faltar e tal, pra ajudar a festa da democracia, porque, enfim, não pode parar, é um negócio importante, etc. Tem regras, assim, sabe, estranhíssimas na festa da democracia brasileira. Tipo, por exemplo, o Estado decidiu que você não pode pintar o seu muro na cor do seu candidato. Quer dizer, eles decidiram como é que você tem que pintar o seu muro.
Acho o mais legal foi os cavaletes. Cavaletes, foi uma ideia. Nossa,
olha, inclusive a pessoa que bolou isso.
Olha, pessoal, não vamos fazer outdoor, não pode.
Deixa a cidade feia.
É.
Mas cavalete pode.
Cavalete, inclusive,
pra
que a pessoa achou que ficava mais bonito.
Pra que passei o público, né? Pra que? Macapá não tem mesmo, né?
E agora tem uma onda legal que o candidato faz o cavalete em tamanho real.
Sim,
seu tamanho.
Sim.
E aí formato dele, né? Tu anda na rua, tu vê 15 vezes a mesma pessoa, tu toma susto, assim...
Dependendo do naipe do sujeito, assusta a pessoa.
Não, que tá ali. Que
dependendo
é a regra,
do candidato,
né?
Tu levanta as mãos até.
É, não dá pra bobear. Não dá pra passar distraída, realmente.
Praticamente um corredor polonês.
Você já se rende, entendeu? Você já se rende.
Sim, outra coisa que tu falou, Yaxá. O negócio do chaveirinho, das camisetas. Pô, isso é uma lástima. E a galera que ia pra academia antes do Abadá usava camiseta de candidato.
Verdade, pode crer.
Aí, verdade. Isso aí foi um recombinado com o pessoal da micareta pra poder vender o Abadá, cancela a porra da camiseta.
Puxa, rola um interesse.
Imagina uma coisa,
talvez.
Hoje em dia, Yaxá, você que é amplo conhecedor deste assunto, não pode mais usar camisa de candidato assim?
Pode não.
Não, você não pode ganhar a camisa. Você pode fazer, você quer mandar bordar, mandar estampar uma do teu candidato pra ti, você pode.
Tinha gente na época.
Eu imagino, eu vou fazer uma camisa do meu candidato, eu vou acordar, pegar meu dinheiro e fazer. Deve acontecer.
Não. Vai pegar, vai lá no shopping e manda bordar o nome do caboclo, velho.
Coloca assim, azul é
Emael.
Lindo, né?
Porra, muito bonito. Inclusive, achar bolou um jingle que... Não, não foi do Emael. Foi, né?
Foi do Emael.
Como é que é o jingle? Canta aí.
É, adaptado pra música da novela. Vai ser... Ei, ei, ei. Ei, ei.
O legal da camisa era que a pessoa que era bem precavida, o que ela fazia? Tinha uma de cada candidato. Dependendo de quem ganhasse, ele ia pra casa.
Sim.
Ia
no domingo pra festa da vitória. E na segunda, com a mesma camisa que ele usou no domingo, ele ia pra academia.
O que, aí, mano, a gente tinha lá um candidato A, B, C, tinha guardado, ele escolhia a camiseta conforme.
Não, e aqueles casos que aconteceram, já aconteceu em vários lugares do Brasil, tem a eleição apertada, o cara trabalha no governo que tá na vez lá, ele tá com a camisa do governo, porque ele tem um cargo. Acabou a eleição. Aquele negócio, ganhou outro candidato, ele tira a camisa debaixo da camisa da cor do candidato vencedor. Ou seja, o cara tem três camisas. O
brasileiro é um povo criativo e prevenido. Agora, essas regras, elas limitam essa criatividade do povo brasileiro.
Uma boa utilidade também é que a camisa de frente do Abadá tem um poder de absorção melhor. Então ela é muito mais bem aproveitada como pano de chão do que o Abadá.
Ah, não,
por isso
sem
que
dúvida.
As pessoas utilizam o Abadá.
Verdade,
a camisa,
né, cara?
Pô, todo mundo era sagrado.
Usar a camisa como pano de chão é colocar o candidato no seu devido lugar.
Não, e falar sobre jingles aqui, hoje os jingles estão meio chatos. Antigamente eram jingles engraçados, né?
Não só os jingles, né, Eldo? A eleição ficou mais chata. Tudo ficou amarrado. Um exemplo clássico, os debates. Os debates hoje, o cidadão chega em 2 minutos. Vamos falar educação, candidato. O senhor tem 2 minutos.
Porra, 2 minutos eu não faço escalação do meu time, pô.
Interessante eram os debates clássicos, hein, Yaxá?
O debate das antigas, hein?
Primeiros debates.
Collor chamando Lula de analfabeto no debate.
Acho que ele está disposto a virar o Pinóquio nessas eleições. Ele que é um grande Pinóquio. Até porque eu não sabia que o Pinóquio pelo menos lia. Eu não sei se ele sabe ler.
Povo delirado.
O Covas e o Maluf, aqueles
clássicos. Brizola, grande Brizola e Maluf.
O filhote da ditadura.
Não, senhor.
Está aqui se
não lhe dou a fala. O senhor tem respeito.
Filhote da ditadura.
Desequilibrado. Desequilibrado.
Não tem coragem de defender a ditadura.
Não tem coragem de defender seus chefes.
É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro e não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada.
Maluf perguntando pro Covas no debate: quantas caras o senhor tem, candidato Covas? Ele pediu direito de resposta?
Não. Porra nenhuma.
Ele virou pro Maluf e disse assim:
eu acho que tem uma única cara, mas certamente se eu tivesse várias, todas elas teriam vergonha.
Isso era o debate moleque, o debate arte.
Entendeu? Debate raiz.
Porra!
Maluf é muito competente, compete.
Porra, porra, isso
da boca de um operário.
Se o cara fala hoje um negócio desse, opa, me ofendeu, direito de resposta. Cara, direito de resposta é a neymarização do processo político
desde
brasileiro.
Desde a pacificação.
Cara, inacreditável.
Quando perguntaram pro Covas, afinal, por que o senhor decidiu ainda se candidatar? E ele responde, basicamente porque o Maluf se candidatou também.
Porra, é sensacional. O formato atual de debate, ele é tudo, menos um debate. Porque ele não permite confronto franco de ideia. É aquele tema amarrado. Por exemplo, e os tais dos temas sorteados, previamente acertados com a
assessoria?
Puta que pariu, que frescura! Aí chega lá o cara, qual é a sua proposta pro saneamento básico? Cara, estamos todo mundo dormindo. Ninguém quer ouvir a proposta para saneamento básico.
Qual que é a sua proposta para a saúde dos dedos mindinhos das crianças da favela?
Não, e outra coisa, cara, pô, virou show de calouro. Tem uma plateia lá, bicho. E a galera vai, a galera
claque,
não deixa,
né?
A galera.
Porra, é o cara leva a claque pra vaiar o outro, ou então pra ser aplaudido. porque vai pegar a rebarba do som no microfone e aí na em casa a galera vai ouvir. Olha, o cara tá sendo, tá tendo aprovação.
Eu lembro de um debate também que inventaram, que tinha plateia, não tinha confronto, era presidencial, não tinha confronto. Aí o Bonner escolhia na plateia.
A plateia fazia pergunta em 2006, foi com o Lula. 2006, não foi não? Foi Lula e Serra? Foi 2002.
Aí o cara da plateia escolhia uma plateia que a gente acredita que era misturada em vários lugares do país. E aí o cara levantava e fazia a pergunta e o outro candidato comentava a resposta do anterior.
Puta merda. Quer dizer, tem tudo menos confronto. Quem tá sendo confrontado é a pergunta do eleitor.
Galera, supostamente indeciso. Isso é igual corrida de carro. A galera quer ver porrada, quer ver partida de carro.
Tem que ser assim, um octógono, um juiz e dois lutadores de vale tudo.
Pronto.
E se tiver mais...
De preferência, com torta na cara se a resposta fosse ruim.
O bom debate...
De rolava no final.
O bom debate seria no modelo do passo ou repasso. Candidato, qual a sua proposta para a educação?
Passo.
Não sei, passo.
Aí vai pro passo. Exatamente. Aí sim.
Isso
entendeu?
É um debate, né?
Aí, ia ter audiência e o povo ia gostar, entendeu? Pronto.
Essa ideia já está patenteada.
Exatamente, tá? Avisamos todos os encarregados da festa da democracia que vocês têm que pagar os royalties pra gente se adotar.
Assessores de candidatos, se quiserem se inscrever no debate passo a repassa do Trollacat, está aberta as inscrições.
Exatamente, vai ter torta na cara.
A gente podia fazer um debate aqui, né? Como o Ieca deu a ideia ontem. Um membro do Trollacat pergunta... O candidato responde e os outros zoam a resposta.
E se, além de tudo, não for considerada satisfatória, torta na cara.
Sim, eu ia falar do jingle, que é a história, voltando na história do jingle, porque falou do ei, 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 do Imael aí. Tem uns jingles antigamente também que eram muito bons, né? Lembra do Ulisses Guimarães?
Até hoje
a gente sabe essa música, pô.
A do varre, varre, varre a vassourinha, tá, né? Puta que pariu.
Você é cheio de quadros?
Cheio de quadros. Porra,
é velho, hein,
velho. Porra, você é estudo história,
muito velho, cara.
Estudo história.
O Dingo é tão bom que a gente nem lembra do candidato.
Só do Imael.
Tá falando que eu sou velho? Um dos melhores, das melhores cenas de debate que eu vi, a gente vai colocar o link disso que eu tô falando agora do vídeo pro YouTube, tá?
Não promete, não promete.
Eu prometo.
Cumpro.
A gente vai pôr o link desse vídeo no corpo do podcast, porque vale a pena. É o Jânio Quadros. Ele, no debate, ele praticamente chama de capeta pro adversário. O cara fala assim, candidato, o senhor falou tal coisa, o senhor confirma isso? Onde diz que eu falei isso? O Jânio Quadros responde. Não, tá aqui. Aí o cara pega com a autoridade de quem vai passar um carão no outro, né? Tá aqui. Está aqui no livro... feito declarações de Carlos Lacerda. Ah, então o senhor quer citar as escrituras se valendo de Satanás?
Eu gostaria que o presidente refutasse esta afirmação ou negasse a afirmação de Clemente Mariani.
Onde se encontra escrita essa informação?
Está aqui o livro, página 304. Depoimento,
livro
de, depoimento de Carlos Lacerda.
Ah, sei. Está dispensado. Dispensado da citação. Ele cita porque o senhor acaba de querer citar as escrituras valendo-se de Asmodeu ou de Satanás.
E a plateia cai na gargalhada. Ninguém pediu direito de resposta.
E hoje, nos debates, o
nem
candidato...
o Satanás.
Nem o Satanás.
Mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau.
Sim, e o tal dos mitos da eleição? De que hoje eu recebi e-mail no dia da gravação.
Aquela boa corrente, vai ser adivinha.
Aquela corrente, o
vote nulo.
Vote nulo, vamos fazer de valer nosso direito.
Esse Rox volta toda maldita eleição. E nunca vai acabar.
Esclareço.
Ele volta toda... Não,
o mote é o seguinte...
Bora entender você... primeiro essa mecânica da coisa.
Que se votar nulo... né, e atingir 50% mais um dos votos nulos, a eleição seria anulada e convocada a nova eleição com todos os candidatos, só com candidatos novos, sem nenhum desse pleito supostamente anulado.
O que na verdade...
Mito.
Mentira, mito completo.
Mito, tá? Parem de mandar essas drogas desses e-mails, isso não existe, isso é mito, isso é um saco. Não adianta se organizar a sociedade e ir lá organizadamente anular os seus votos de propósito.
Tinha...
Não vai mudar.
Eu só penso
então,
assim...
no caso, tem que estourar as urnas.
Não dá ideia. Não
a convocação
ideia.
É pra quebrar isso. As urnas. Não pra anular.
digam pra aquela sua tia chata que tá usando o Facebook agora, que tá repassando, compartilhando esta desgraça.
Seu sobrinho revolucionário.
Isso. Né, diga pra ele.
Não satisfeito com tudo que está aí.
Isso. Um moleque revolucionário. Ele quer mudar as coisas radicalmente, quer fazer a revolução dele, ele se vista de homem, vai pegar uma metralhadora e resolva o problema do mundo. Mas não adianta. Não adianta ir lá no Lá Voto, pelo amor de Deus. É um mito do brabo, do brabo. E toda eleição volta.
Que for pedir voto na jurisdição.
Acho que aqui ninguém pegou os votos de papel, né?
E olha, não, e eu
já vi.
Eu não
vi
peguei.
Uma placa de papel com a minha mãe quando era criança.
Eu também cheguei com meus pais. Mas eu nunca votei em papel pra escrever. Pra escrever.
A trollagenzinha da eleição.
Porra, imagina. Lá, imagina merda. Hoje isso aí.
Colocar vereador lá.
Eu me sinto. Eu me sinto muito diminuído como ser humano de não ter vivido essa experiência.
Eu torço pra que falte luz na minha sessão pra que eu possa voltar.
Sensacional.
Mas aí, diga.
Uma chance real aqui.
O que, você faria assim?
Não, teve uma eleição.
Hoje.
Que teve um candidato num burro. Era um burro, não sei o que. Uma...
Macaco Simão.
Macaco Simão, foi.
Foi no Rio? Não foi no Rio? Foi no Rio.
Famoso Rio.
Não, até as eleições se transformariam nas eletrônicas. Ele era disparado, o deputado federal e estadual
mais votado.
O mais engraçado de quando tinha urna eletrônica é que você tinha que definir. Hoje só tem um número, né?
Urna.
Quando a urna papel, né? É, você tinha que ter os seus nomes e pseudônimos e o um número, né? Então tu tinha fulano, ou ciclano, ou beltrano. O cara dava o três, tipo, Iaxá, ou Iaxá do Twitter.
Cara, não, imagina a eleição pra presidente de 89. Eram 27 candidatos. Era uma folha 4 pra o cara poder votar, né?
Bons tempos que não voltam mais.
Não, tipo assim, a minha letra é horrível. Eu acho que se eu votasse naquela época, não, ser nulo. Não,
mas na verdade, na verdade, o cara tem que marcar com X.
Mas pra deputado, não, deputado não, você escrevia.
O mais legal era o seguinte, pra quem não viu essa época, além de ter que votar com X, o cara. O Lula, por exemplo, você vai votar, você contra 4 quadradinhos pra baixo.
Porra, desses episódios tem uma ótima. O Silvio Santos. Durante um período, foi candidato 89.
E as pedras estavam prontas.
Estavam prontas, no nome de outro lugar do candidato.
Cara, foi.
Ele entrou no lugar do cara e não dava pra refazer cédula. Tem vídeo no YouTube. Vamos botar o link também. Falando... O Silvio Santos falando: boa noite, meus amigos e minhas amigas. Aí ele vai pedir o voto pra galera e ele fala: para
você que votava. Roque, você que votava em mim, você vai
votar. Pra votar no legal. Silvio Santos, você vai votar no nome do fulano.
A maior dificuldade minha é que o meu nome não aparece na cédula. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Porque 26 é o Silvio Santos.
Cara, essa é eleição de vaza, eleição moleque, de campinho de terra batida, cara.
Eu só me decepcionei com a imitação de Silvio Santos de você.
Hoje em dia... Eu tava pensando no Pelé e no Silvio Santos, não ia conseguir.
Porra, pode crer.
Hoje em dia, a urna eletrônica, o Brasil dá aula de eleições.
Dá.
Não,
dá.
Não dá.
Inclusive, não.
Não dá aula pra ninguém.
modelo pro mundo, só que não.
Modelo pro mundo que o Brasil criou foi Gisele Bündchen. Essa sim é modelo para o mundo. Demais, nossa.
Cara, a urna eletrônica, ela é a grande chave para tornar a eleição rápida.
É.
Ponto.
É uma festa rápida, isso é uma vantagem.
Só.
É uma rapidinha.
Só. Porque...
O que é a única coisa da urna eletrônica que eu tenho pena, assim, dos mesários, é ouvir aquele barulhinho.
O dia inteiro, cara, que merda.
Eu poderia ter 4 vezes.
3 opções de música e tal. Poderia ter uma pra cada candidato.
Né? Porra, né, velho?
Mas, por exemplo, assim, a urna eletrônica seria um exemplo se, por exemplo, tivesse ligado na internet, você votava e tweetava ao mesmo tempo.
Porra,
você postava seu voto.
Pra votar pelo iPhone,
então,
assim.
Não, é
aí,
isso
que eu tô falando. Dizer,
colocar no Facebook.
Aí eu ia dizer que o negócio era.
Quando eu vejo.
Botãozinho embaixo, né? Sua votação foi confirmada.
Isso.
É.
Quando eu
curti,
vejo.
Curti,
né? Quando eu vejo a galera empolgada, não, porque a modernidade da eleição brasileira diz o seguinte: me acorda quando a gente puder votar do iPhone. Aí eu voto no fulano e ainda aparece lá embaixo assim: voted from iPhone. Aí sim.
Me fala de tecnologia quando a tela da urna eletrônica foi colorida.
Também.
Parece aquele meu Nokia 6125.
Aliás,
poderia instalar não, e as cobrinhas.
Se você apertar, se você ficar apertando o número 5 por 30 segundos, você libera o Ken pra jogar uma partida lá. Isso não é mito.
Eu acho que poderia votar por SMS, né? Vote.
Não, igual, isso quer dizer, igual o Big Brother. Vote pela internet, vote pelo telefone, pode mandar mensagem também.
E cartinha. Não, inclusive, aliás, a seleção pra candidato podia ser que nem do Big Brother, né? Você manda podia, um vídeo e aí...
podia ter sistema também pra tirar o candidato. Muito
mal, mas esse ano... Eleição é um negócio que brasileiro gosta, mas gosta muito, né? Porque só vê o Fantástico. Todo final de semana tem eleição. Nem que seja do gol mais bonito, eleição, mas tem uma tudo, eleição. Esse ano, a eleição mais importante que a gente tá tendo não é a americana, não é a do prefeito. É a do nome do mascote da Copa de 2014.
A mais escrota, né? O nome mais escroto. É, eu quero saber se foi o marqueteiro que pensou nisso.
Eu vi um pedaço de um programa de televisão que explicou mais ou menos isso. Já conto pra vocês. As opções são Amijube, Fuleco e Zuzeco. Eu peço venha pra antecipar o meu voto. Fuleco, que é o mais próximo de fuleira.
É, eu já ia falar isso.
Cara, que merda.
O que antes também teve uma eleição que não foi tão divulgada, que era o nome da bola.
Que ficou mesmo? Como é que ficou?
Brazuca, né?
Brazuca. O Brazuca.
E que entre de Brazuca e Jabulani, como é que Jabulani não, era muito...
A nossa Copa é basicamente uma extensão da Copa da África.
Mas por acaso, vocês teriam outras sugestões pra nome da... É do mascote, não é da bola, não é isso?
Ah, esse é da bola.
Não, são duas eleições. Quer dizer, uma já foi resolvida, que é a da bola. Ficou... Meu nome? Brazuca, né?
Brazuca já tá resolvida.
Agora a gente tá voltando...
Vocês têm sugestões pra outro nome da bola?
Pra mim, a bola tinha que se chamar Macumba, né? Pra ser chuta que é Macumba.
Sei lá, pro mato, né? Chuta pro mato. Chuta pro
mato. Jogo de campeonato. Olha a rima, o negócio é rima.
Olha a rima que dá, olha a rima, o negócio é rima. Sim, outra coisa interessante... das eleições, voltando para a eleição da urna eletrônica, né, da festa da democracia, são os slogans e os programas escrotos dos candidatos em geral, né? Independente se o cara é candidato a
qual cargo
depende do cara.
Os slogans são sempre fascinantes.
É bacana porque, assim, um dos candidatos ao executivo, principalmente, né, prefeito, presidente e governador, tá cheio das regrinhas, então realmente tem ficado chato, alguma coisa. Mas, um das proporcionais...
Agora vereador, né?
Agora é, vereador. Agora de vereador. Esses não perderam.
Ainda continua uma mal campanha
gravado,
de barra.
Mal gravado. Nosso áudio aqui é melhor que 98% dos programas.
Isso é verdade, velho.
A gente tá num estúdio profissional. Que
claro.
Sim.
Ah, mas aí, de baixo pronto, tu tem algum?
Não, assim? Tem um aqui. Fulano e tal... O seu verdadeiro amigo, porra. Eu não falo.
Me adiciona no Facebook.
Porra. Já não bastasse que você quer esse amigo, mas esse aqui é o meu verdadeiro amigo. Sim, eu sou esquizofrênico, eu tenho um amigo virtual. Um amigo invisível.
Me chama de maluco?
Isso é uma poesia.
Sim.
Mas o melhor de tudo é... Peço licença para entrar na sua casa para pedir o seu voto. Assim como eu dou boa noite pro Ian Bonner, eu dou não para ele na hora.
Não, é engraçado que o cara não se contenta ler o teleprompter ou papelão, normalmente papelão,
cartolina.
Com o olho, né? A gente mexe a cabeça, fica mexendo a cabeça e lendo, né? Mostrando que tá...
Tem muita gente que a câmera tá na frente, o cara tá olhando pro lado... Onde tá a cartolina com o texto dele. E ele tá olhando pro lado, lendo. Eu quero pedir o seu voto nesta eleição. Confie em mim para ser o seu representante. Aí vira pro outro lado, onde tá o cara que tá gravando. Faz o sinal. E aí, ficou bom?
Eu te confio que a mesma pessoa que faz essa cartolina são os que fazem a legenda. Porque não sabem usar vírgula.
É verdade. Se bobear alguma regra estabelecida que restringe o uso da vírgula,
deve ser mais caro colocar vírgula, né?
Eu acho que a legenda é escrita com o corretor do iPad, porque eles trocam as palavras toda hora.
Não, e fora os programas, né? O cara vai para a televisão. Tem um dia o cara vai com um parente, assim. E quem é o candidato? Eu não sei quem é o candidato. Era que eu olho assim.
É verdade, tu olha lá, tá lá três caras, assim. Aí tu. Ok, o cara tá falando, é pra ele, é pro cara da esquerda ou pro cara da direita?
Isso aí é uma instituição, é legal. O cara que leva a família pro horário político. Aí, como se assim...
O candidato chega na porta, eu já tenho mais de 30 anos, me formei, casei, construí uma família e hoje me sinto capaz de governar a sua cidade.
Então eu também sou.
Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval.
Uma forma de fazer campanha que eu acho mala pra cacete. Bandeirada, velho.
Porra, cara, tá acho no que trânsito. Ninguém gosta dessa desgraça, né?
A bandeirada enfeia a cidade, fica. Não, e é triste, né?
É, mas como... faz parte da festa da democracia.
Faz parte da festa da democracia.
Porque, olha, já enfeiaram com o cavalete. O que é enfeiar com a bandeirada?
Com a bandeirada.
E outra coisa que enfeia é o dia da eleição, a sujeira que fica a cidade. Assim, não pode camiseta, não pode, mas jogar santinho.
Aí a galera passa no caminhão jogando santinho de madrugada, a cidade fica aquela porcaria. Imagina assim, porra, aquele eleitor vai passar, vê o meu santinho. Vou votar nele.
Não, imagina, o candidato quer ser prefeito e já começa sujando a cidade.
É, não, é cartão de visita espetacular.
E aí, dinheiro na mão é vendaval.
Quer pedir voto? Faz igual a mulher pera, servida.
Pode crer, né?
Eu acho que é a forma original.
Aí, realmente,
quem
é
não viu,
um achado
quem
do
não viu,
brasileiro.
Coloca no Twitter, coloca no Google. Testosterona. Mulher pera, voto. Coloca isso aí. Você vai ver como ela pediu o voto.
Vai estar o link também lá no...
É, eu ia achar mais disponibilizar o link.
Vai estar o link e o Yachá reproduziu também a foto.
Nossas promessas, a gente
conta. O Yachá vai botar o link e ele também reproduziu a imagem da foto.
Não confirma essa informação.
E aí vai estar lá daqui a 15 dias, mais ou menos. Acessem novamente que vai...
No mínimo...
Peço direito de resposta.
E a grandeza se desfaz quando a solidão é má.
Já teve candidata chamada Dinha.
E o slogan, claro, vote pela Dinha.
Sério? Então, olha só o achado do Paulo Neto. Um
candidato chamado Guilherme Bolsas. O slogan era chega de malas, volte em bolsas. Tinha o candidato que era o Pezão, então não vote sentado, vote em pé.
Vote anão, dos males o menor.
Tinha um que colocava o pseudônimo dele, era defunto. E o slogan era vote em defunto, porque político bom é político morto.
Mas é preciso viver. Viver não é brincadeira, não.
Outra coisa que é legal das eleições de campanha de marketing é as versões das músicas. Né? O cara transforma uma música de sucesso num jingle e acha que bora. A galera vai não.
Agora estou na boca do povo.
É a mesma coisa. O cara paga o direito autoral por isso ou não pode pagar porque é paródia? Como é que
não
é
sei.
Não sei.
Porque eu fico imaginando
eu
o cara.
Acho que não paga nada, velho.
Se paga, pagar...
Acho que não paga porque faz parte da festa da democracia.
É, tipo, se o cidadão tem que fazer o sacrifício...
De ouvir?
De sair da casa dele domingo de manhã, deixar de ver a corrida de Fórmula 1, de sair da casa dele domingo à tarde, deixar de ver o futebol, tudo por causa da festa da democracia, por que o artista não pode fazer o sacrifício de deixar de receber o direito?
Se você não participar da festa, a multa é 1,50, pô, paga o direito autoral. Porra!
E quem fala alto é malandro, que conhece a barra pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada.
Foi o tempo que criava esse jingle. Criar jingle é um negócio que...
Os jingles, tem um jingle os muito jingles legal, de antigamente... Cara, até hoje, porra, do Afife. Dois patinhos na lagoa, bote a Fifi 22, quá, quá.
Lá, 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 brisola.
Aí o Lula rebateu, né? Lula lá.
Porra, Lula lá.
Lula lá é...
Ótimo.
Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar.
O jingle do Lula lá é o melhor jingle assim, criado.
De todos os tempos, eu também acho.
O Lula lá, ele é um dos melhores, mas ele disputa pau a pau ali com Ei, ei, ei,
Emael. Um democrata. Nossa,
se for, você for olhar assim, pelo tempo de exposição, Emael tem o quê? 30 segundos?
Mas ele tá há 40 anos.
Não, mas pegou, entendeu? E o jeito que ele fala assim, eu sou um democrata cristão, e aí põe a mão em cima do pé.
Não, ele é um clássico.
Eu lembro, eu tava votar nele.
Eu lembro da música também do Fernando Henrique, de 98, também era uma música legal.
De 98, da mão, levante a mão, o Brasil vamos tá lá. Mas porra, não tem a pegada, não tem o charme do Lula lá.
Avançar, seguir em frente. Ele, foi legal, esse jingle era... Foi isso o tempo que o PSDB fazia propaganda.
Teve uma época em que o PSDB fazia marketing político bom. Agora o PSDB Nacional não. Tá errando bem. Tanto que o jingle do Serra em São Paulo esse ano começou com Tchuitchá. É a cara do Serra. Ninguém pensou nisso antes.
Não, fala nisso.
Imagina, você vê o Serra, você pensa, nossa, Tchuitchá, claro, Tchuitchá. Gente.
Não, inclusive sobre isso. É, o Serra mudou, eu tava vindo no rádio hoje, ele mudou o visual dele, agora ele usa moletom. Imagina o Serra de moletom.
Claro, porque moletom. De camisa social não dá pra dançar o tio e o tchá, entendeu?
Olha, mas quem fala alto é malandro, que conhece a barra pesada.
O que se faz hoje com o Photoshop, né? Você coloca o candidato, o presidente, a presidente. Eu quero saber se a Dilma conhece os candidatos que ela apoia, né? Porque, pelo amor de Deus, no Brasil inteiro você vê candidatos apoiados pela Dilma.
Assim. É, o negócio legal é esses apoios nacionais, assim. Os caras falam com uma convicção.
Vote em fulano, o candidato da presidenta Dilma. Eu imagino a Dilma assim pensando, né? E agora? O que fazemos na economia? Liga pro fulano.
Liga pro fulano que é meu amigo.
Meu amigo.
Liga pro fulano que é meu amigo.
Não, teve uma, alguns anos atrás, falava assim: eu vou ser o braço direito do Lula.
Uma outra coisa de eleição que a festa da democracia. Que é uma incoerência, né? Festa da democracia, mas não pode ter showmício. Pô, era tão bacana, pô. Uma eleição vinha Sandra de Sá veio aqui, Chitãozinho Chororó. Era muito mais divertido com showmício do que hoje.
Mas, ó, tu falou das incoerências da festa da democracia, que é festa e não pode show. Uma outra incoerência bacana, todo mundo se gaba da modernidade da eleição brasileira por causa da urna eletrônica, que a gente já comentou, e tem cada vez mais restrição ao uso de recursos de informática, de computadores, de computação. Quer dizer, por exemplo, o cara não pode fazer uma propaganda toda super elaborada, baseada na computação gráfica, não pode. Por quê? Porque a ideia é baratear os custos para diminuir a força do poder econômico e garantir o equilíbrio do pleito. Quer dizer, em nome do equilíbrio do pleito, não pode nada.
Cara, fala em equilíbrio do pleito, então por que que não pega o tempo, a televisão divide igual para todo mundo, não é pra ser equilíbrio do pleito?
Enfim, né?
Enfim,
né? É aquele negócio... Se tivesse lógica, era eleição americana. É. Não era brasileira.
Acho que o americano entende muito mais da eleição deles do que muito brasileiro sobre a sua eleição.
Mas são séculos de votação em sequência, sem uma ditadura. Eles com certeza não estão precisando de aula de democracia de um país que saiu de uma ditadura há menos de 30 anos. O Brasil também tem que baixar essa bolinha que tá quicando, né?
Até pelo resultado.
Exatamente.
Cada um na sua onda.
Não, é aquele negócio, o cara não dá certo na vida, o cara vai ser político. O Andrade, lá do Rio de Janeiro. O Zico tá lá pedindo voto pra ele. Pô, o Andrade foi técnico, foi campeão, grande campeão.
Único técnico negro campeão brasileiro.
Pois é, pelo nosso Mengão.
Aí saiu do Flamengo, foi treinar o Nova Iguaçu, não foi?
Foi, aí depois não deu certo, ele não conseguiu mais emprego, foi ser político.
Vereador.
Às vezes o cara que...
Vai ser candidato.
Vai ser candidato,
é. Tem vários exemplos assim, tipo, Tiririca, né?
Pô,
da escolinha do professor Raimundo, da escolinha do Gugu, da escolinha do
Tom Cavalcante
e agora é deputado federal.
Aprendeu.
É uma queda vertiginosa na carreira. O cara já esteve na escolinha do professor Raimundo.
E pra você ver o nível do Congresso.
Que foi esse último aí da escolinha?
Tiririca.
Tiririca. Pode crer.
Não, e pra você ver o nível dele, ele tá entre os 25 melhores deputados do Brasil.
Olha onde chega. O que eu não discordo. Porque passagem eu não discordo.
Porque não falta, né? Porque o cara tá indo lá, tá honrando.
Agora, por exemplo, o Brasil tem um perigo, por exemplo. Quantidade de ex-BBB que pode se lançar candidato.
Pô, e que ganha quando se lança? Pode,
né? Tem esse BBB que é...
Normalmente são 14 BBB, um só vence.
13 desempregão que é deputado federal.
Olha o background de formação política da pessoa. Tá,
o cara teve
no Big Brother. Não, já pensou no debate lá, o cara... Mas o senhor saiu com 80% de rejeição, candidato.
É um argumento válido.
O senhor tem 2 minutos.
Na época do Big Brother, ele tinha mais tempo a falar no confessionário. Imagina no debate. O senhor foi visto roubando a comida do grupo adversário. Como que o senhor explica isso, Cristiano?
A dica é de passagem, isso que o povo quer ver. O povo não quer saber como é que vai fazer o esgoto. O povo quer saber.
No debate...
Senhor fez tal coisa,
o povo quer ver o confronto. Quer dizer, quer pegar o alemão, vai ser candidato, por exemplo. O cara que ganhou 30 anos atrás. O povo quer que alguém chegue no debate e fale assim, mas o senhor andava de sunga branca.
Sunga branca?
Sunga branca.
Explica isso, candidato.
Pronto,
você falhou na prova da comida. Como vai alimentar as crianças?
Exatamente.
Pronto. E aí, de repente, entra o Bial no congresso. Boa noite, nave louca.
Estamos aqui com os nossos heróis.
Boa noite, nave louca do Senado.
Hoje os nossos heróis estão aqui para votar a reforma da Previdência.
Não, o pior é começar o discurso dele de eliminação.
Mas o demonstrador vai sair.
O povo está reunido para decidir a cassação de um par. Líder da maioria. O que, que o senhor tem para falar aí? Olha a sua família aí, olha a sua família aí na tela. Vamos ver quem veio na caravana da Bahia.
Agora é sério. Vamos eliminar um.
Agora vamos eliminar.
O cara tinha que aproveitar essas coisas, fazer um negócio mais divertido. Querem fazer negócio moderno? Bota o Pedro Bial lá pra falar assim, olha, agora é sério, vamos fazer a eliminação. Aqui são as casas da lei. Aqui nessa rampa sobem sonhos. E às vezes desce o Vampeta fazendo pirueta. Aqueles discursos do Bial que tem toda uma lógica que só ele sabe.
A Globo deveria mudar. Assim, William Bonner tá fora de fazer mediação de debate. Bial é o cara indicado pra fazer... Imagina o Bial de uma calça verde.
Ou então o Jô, porra. Porque o Jô ia nos poupar de ouvir muita coisa que os caras falam, que ele vive interrompendo.
Ele ia falar assim,
o Jô era o mediador e o Faustão comentarista. Pô, ia ser o...
Ô, louco, olha essa fera aí que ela tá falando. 15 pras 9, olha isso.
Que pariu. Candidato, o senhor tem 15 segundos. Aliás, não, 10 segundos. Não, o senhor só tem 5 segundos. Vamos lá, na pessoa...
Quem sabe faz ao vivo. Vira nos 30.
Aí sim, aí sim.
E o jurado poderia ser os mesmos que fazem o julgamento da dança dos famosos, né?
O júri pessoa, técnico.
Júri
técnico. Júri artístico, júri, claro. Sim.
Deveria ser o júri do Silvio Santos, show de calor, que era o júri clássico, né?
Sônia Lima.
É, como é que lá? Pedro de Lara. Lá, 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 lá,
lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Podia pegar.
Esse é o pitininho.
Wagner Moura, porra.
Wagner Moura é o Capitão Nascimento, caralho.
Você é moleque, ouviu? Você é moleque.
Confundiu o Wagner. Porra. É uma mancada.
Não, é assim.
Aí o Silvio Santos, Lula,
vai pra lá. Quem quer dinheiro?
Olha, outra que poderia também mediar um debate político era a Hebe.
Que graça. Já pensei no sofá. Olha que linda candidata hoje.
Olha a proposta dela. Que coisa mais porra.
Coisa mais linda de viver essa candidata. Oh, meu Deus.
Acho que estamos aproveitando mal os debates.
Qualquer coisa melhor do que o que estão fazendo.
Não, não. E aí sim ia ser uma festa da democracia.
Nossa,
pelo menos já tá risada, né, velho?
Farinha pouca. Meu pirão primeiro.
Farinha pouca, meu pirão primeiro.
É, pessoal, a gente vai encerrar por aqui esse nosso debate. Nosso tempo acabou, tá? Não temos mais direito de resposta e todas as tentativas de conseguir mais minutos foram todas indeferidas.
Só colocando que o programa hoje foi dedicado ao nosso amigo Daniel, que não esteve presente porque, por um motivo mais do que nobre,
nasceu o segundo filhinho dele, então ele está cumprindo licença paternidade não remunerada. Vai estar de volta em breve, quando a rotina permitir.
Com certeza, com uma audiência gigante, deve estar dormindo.
Então, esse foi o nosso TrollaCast sobre eleições.
Bom, mais uma vez, acho que todo mundo concorda que esse é o tema que também vai embora. Se a gente continuar falando aqui, não vai ter banda na internet, uma capainha suficiente pra gente poder ouvir o nosso... Então é isso aí, amigo. As considerações finais?
Eu espero que o comício já tenha acabado na frente da minha casa, que eu possa chegar em casa. Também dizer que isso tudo...
Candidato, o seu tempo está encerrado.
Obrigado, candidato. Assine o TrollaCast no iTunes, usem o Twitter, mandem mensagem pro Twitter, @TrollaCast. Acesse o nosso cast lá no trollacast.podomatic.com. É isso, muito obrigado. Conto com o voto de vocês até esse momento, até o final do episódio.
Valeu, galera. Ouçam aí. Digam aí o que vocês acham que a gente faz também pra melhorar a festa da democracia. Ou o que a gente faz pra evitar ela. Tipo, ficar assistindo a corrida de Fórmula 1 no domingo.
É isso aí, galera. Um abraço a todo mundo. E a gente se vê no próximo TrollaCast.
Ouçam sem maldade. Isso aqui é uma brincadeira.
Então tudo que foi dito aqui é mera ficção, tá? Não tem respaldo na realidade.
Isso na verdade não existe. Esse mundo de eleição, ele não existe.
É tudo uma obra de ficção, tá? Então não levem a sério.
E por falar em safado, onde anda você? Você, para quem não é safado, não tem nada a ver, meu irmão.